Boa noite, Andréa, Robson, os primeiros a entrar. Boa noite a quem está chegando. Eduardo, Thaís, Sandro. Muito obrigado a quem está entrando. Já já a Denise chega e a gente começa essa conversa sobre história do corpo, e não só a história do corpo, porque ela trabalhou com muitos temas ao longo da trajetória dela. Então, há muito assunto para discutir nesse Dia dos Professores. Inclusive temos a Yamir Simpanaro, que foi a professora que estava na capa da Folha de São Paulo hoje, na Home do UOL. Já já a Denise chega e a gente começa essa conversa. Todo mundo está chegando, Gabriela. Oi, Denise.
Tá, tudo bom, Júlio?
Tudo bom você?
Tudo bem.
Então, tá bom. Denise, são 6h01. Vamos esperar o pessoal ir entrando. A gente começa umas 6h05, pode ser? Então, tá bom. Bom, feliz Dia dos Professores para você.
Para você também.
Para quase todo mundo que está nos assistindo.
É, você também. Tá tudo bem na medida do possível, né? Das circunstâncias.
Claro, é. Professores que em 2020 são outros professores, né? A forma em que a gente tem que dar aula, tudo diferente, né?
Exatamente. E sem certeza que vai, de fato, voltar. Vai sair da forma remota em março. Talvez sim, talvez não, vamos ver.
Eu acho que sim. Eu não conto nas escolas do ensino básico, não, porque daí tem toda uma pressão, né? Mas na universidade eu acho improvável que a gente volte no primeiro semestre.
É.
Eu confesso que eu não reclamo, eu gosto da aula à distância. Não pode falar publicamente, ainda bem que ninguém está ouvindo, mas eu gosto da aula à distância. Acho bem legal. Mas é um horror. Isso não. A disposição de ficar recolhido na toca não justifica o que a gente está enfrentando, né? Que é muito violento.
É, e na Europa voltou, você viu?
Voltou em alguns lugares, está fechando de novo, né? Pois é.
Pois é, porque nós já estamos cansados, né? Então.
Aqui todo mundo desencanou, né? Aqui todo mundo desencanou, verdade, né? Ninguém esperou baixar. Bom, são 6h03. Obrigado para todos que estão entrando. Vamos esperar mais 2 minutos, às 6h05 em ponto, pontualmente com 5 minutos de atraso. A gente começa a conversa com a Denise Bermúdez Santana. História do corpo, mas não só a história do corpo, porque tem um monte de temas de pesquisa, de caminhos que ela trilhou e vem trilhando nos poucos anos, porque é uma criança, nos poucos anos de vida acadêmica, que temos todos nós. Feliz Dia dos Professores para todos os professores que estão por aí. Embora hoje em dia desejar feliz aos professores possa parecer meio paradoxal, mas vamos nos apegar no que no, naquilo que temos. Pelo menos a gente comemora o Dia dos Professores com uma entrevista bacana, né?
É uma honra.
Eu nem lembrei disso quando a gente marcou. Só hoje, na verdade, que eu me dei conta que era o Dia dos Professores. De vez em quando o seu áudio dá uma falhada, mas eu acho não, acho que não vai ter problema na hora H, não. Eu acho que com a continuidade da fala estabiliza. Qualquer coisa a gente acerta. Ao vivo tem dessas coisas, né? Bom, são 6h05, vamos começar. Eu agradeço muito, eu vou agradecer outras vezes a presença da Denise Bernuzzi Santana. A Denise dispensa apresentações, mas é preciso apresentá-la. Ela é graduada e mestre em História pela PUC de São Paulo, diplomada em Estudos Avançados pela Universidade de Paris 7 e doutora também pela Paris 7. Foi professora visitante na ERES de Paris em 2000, 2001, 2007 e lá fez pós-doutorado entre 2003 e 2004. ERES é uma escola de estudos superiores, de altos estudos em ciências sociais. É colaboradora do Centro Interuniversitário História das Ciências e da Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e lidera aqui o grupo de pesquisa A Condição Corporal. Vocês podem, inclusive, seguir o perfil pelo Instagram. É com esse perfil, aliás, que a Denise vai dar a entrevista. A Denise é professora do Departamento de História da PUC desde 1996, onde eu tive o prazer e a honra de ser colega dela por 2 anos, infelizmente 2 anos só, quase 3, e dá aula nos cursos de graduação em História lá na PUC e de pós-graduação em História e pós-graduação em Psicologia Clínica. Tem muitos artigos publicados, artigos, capítulos de livros, etc. E no meio dessa produção ampla da Denise, nessas 2 décadas, né? Um pouquinho mais de 2 décadas, eu destaco o Prazer Justificado, História e Lazer, publicado pela editora Marco Zero em 94, que reúne a tese, a dissertação de mestrado, que parte da dissertação de mestrado da Denise, Políticas do Corpo, pela Estação de Verdade, 1995, Corpos de Passagem, ensaio sobre a subjetividade contemporânea, também pela Estação Liberdade, editado em 2001, Cidade das Águas, Uso de Rios, Córregos, Bicas e Chafarizes em São Paulo, 1822-1901, editado pelo SENAC em 2007, História da Beleza no Brasil, que saiu pela Contexto em 2014, e o mais recente, que eu saiba, não sei que tenha saído alguma coisa que eu não tenha, Gordos, Magros e Obesos, uma história do peso no Brasil, também pela Estação Liberdade, em 2016. Eu poderia completar essa apresentação dizendo que a Denise é das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida acadêmica. Mas daí pareceria bajulação e é absolutamente sincero. Então, vamos diretamente às questões. Denise, de novo, super obrigado por ter topado. É a 22ª live da Revista de História nesses tempos de pandemia. E é muito bacana, muito legal te receber e conversar com você. E por muitos motivos, mas um deles é o fato de que você nunca trabalhou com temas mais, digamos, comuns ou mais frequentes da pesquisa. Você sempre buscou uns espaços, história do corpo, bom, mesmo a história das águas, que talvez se aproximasse um pouco mais, não foi de forma convencional que você abordou. História do corpo, história da beleza, etc. História do lazer. Queria que, para a gente começar a conversa e para o pessoal também acompanhar melhor as discussões posteriores, que depois eu vou tentar esmiuçar todos esses negócios, mas para o pessoal acompanhar melhor, você falasse um pouquinho da tua trajetória, essa busca dos temas, os desafios, as dificuldades de pesquisar temas que não são temas tão, para usar a mesma palavra que eu usei agora há pouco, tão comuns, tão frequentes na historiografia brasileira, né? As surpresas que de vez em quando aparecem, aqueles impasses que a gente enfrenta em certos momentos da pesquisa. Falar um pouquinho da sua trajetória e desse caminhar pelas pedras.
Bom, eu queria te agradecer muito, Júlia. É um imenso prazer estar aqui com você e também te parabenizar por essa iniciativa. E acho que assim, a Revista da História da USP, fazer essas entrevistas é uma maneira de acabar com uma certa timidez dos historiadores. Eu tenho comigo que os sociólogos aparecem mais, não é? Os artistas plásticos, os psicólogos, ainda mais hoje em dia. Mas os historiadores aparecem menos, e injustamente. Eu acho que eles precisam ter mais visibilidade, que o trabalho deles é urgente e essencial, principalmente hoje. Então, eu acho que a iniciativa da revista passa por aí. Vocês estão super de parabéns, você principalmente. Então, é assim, falando da trajetória, parece quando eu for falar agora, eu espero que fique arrumadinho, mas sempre mais arrumadinho do que foi na vida real, né? Porque eu não sei como é que eu comecei a fazer. Quando eu falo história do corpo, deixa eu já explicar que é um terreno, não é exatamente um tema, é um amplo terreno de pesquisa, onde entra toda a relação das pessoas com elas próprias, com o seu corpo, com a saúde, com a doença, com a dor, né? Entre outros temas. Então, assim, é um terreno de pesquisa que me pega. Eu não sei se eu escolhi, eu escolhi e fui escolhida, né? Eu não sei exatamente como é que a gente escolhe um tema. É como amor, né? A gente não escolhe totalmente. Depois, quando você vai falar por que que você está com a fulana, com aquele cara, com aquela fulana, você tem um discurso arrumadinho. Mas a verdade, com os temas, e eu acho que eu sou apaixonada por história, daí o exemplo com a relação amorosa, também brigo muito com ela, não é exatamente como na relação amorosa. Acho que os temas a gente escolhe, mas também é escolhida por eles, por razões que nós nunca vamos saber, nunca vamos entender. Então, é assim, no mestrado, eu acho que eu devo um pouco o tema do lazer a uma vivência que eu tive fora da academia. Eu trabalhei um ano como agente de turismo, veja lá.
Olha só.
Pois foi de uma experiência. E depois trabalhei como auxiliar de pesquisa, porque na época tinha um escritório de pesquisa, e eu trabalhei no cargo mais elementar, que era auxiliar de pesquisa, que era um estudo sobre os farofeiros, nas praias paulistas. Então, veja, eu trabalhei em turismo em empresa, eu trabalhei em pesquisa com os farofeiros, e isso eu não estava ainda no mestrado, estava no último ano da graduação. E esses trabalhos me marcaram, porque eu percebi que o tal do tempo livre, não é? É um tema importantíssimo. Hoje já se sabe mais, mas na época menos. É um tema que precisa ser estudado para que a gente entenda a relação das pessoas com o dolce far niente, com o ócio, com a exigência de produtividade, não é? Que se tem tão fortemente no mundo, especialmente depois da Revolução Industrial. Então, isso me pegou e no mestrado eu desenvolvi então todo um texto cujo último capítulo se chama Saúde e Velocidade, que é justamente o momento no livro, que virou um livro, né, como você disse, em que eu trabalho a exigência durante a ditadura militar, quer dizer, em plena ditadura militar, a exigência de mexer o corpo. Daí a campanha Mexa-se, não é?
É
Quem é da
preciso
Liga?
fazer de tudo.
A campanha internacional Esporte para Todos, junta com a crise de petróleo, 73, 74. Então, vem toda a voga de que era preciso exercitar, abandonar um pouco os automóveis. Toda a ditadura coincidiu, não por acaso, com um discurso em cima da saúde física, dos esportes, o que se chamou na época de culto ao corpo. E eu tinha uma certa implicância com a divisão desse tema em duas partes. Isso é alienação ou isso é libertação? Tema típico dos anos 70,
É.
né? Televisão aliena ou liberta? Esporte aliena ou liberta? E eu pensei, mas os historiadores, a gente pode até se posicionar isso dessa forma, evidente, mas os historiadores têm mais do que isso. Além de se posicionar, além de trabalhar na militância, etc., eu acho que o historiador tem que se perguntar como é que é possível transformar o corpo nisso que ele estava se transformando desde então. Que é o quê? Que é algo mais importante que a alma. É algo para o qual você faz regimes. Antes você fazia asceses para a alma, hoje você faz regime para o corpo, né? Então, assim, brincando um pouco, mas você começa a perceber que todo o século XIX, especialmente XX, vai ter uma atenção ao corpo, e quem diz corpo de saúde, beleza, alimentação, não é? Quase inusitada, vamos dizer assim. E a mídia toda vai participar disso. Então eu me interessei como é que é possível, a minha pergunta sempre é essa na história: como é que é possível alguma coisa se tornar aquilo que é? Eu digo que eu faço história, mas a minha pergunta é sempre essa, não é? Como é que uma verdade se constitui, se a gente for falar mais filosoficamente, né? Como é que algo que não é hábito, não é comum, se torna necessidade, de primeira necessidade? E esse terreno do corpo é propício para responder essa pergunta, Júlia. Então, assim, esse foi o meu ponto de partida, que eu não achei imediatamente, eu fui tateando, mas já começou com o mestrado. Aí, claro, pois, vou para a França. E o que acontece lá? É, lá é um pouco, era na época, hoje nem, não tanto, mas era um pouco o concentrado de uma série de trabalhos do mundo todo. Então, conheci autores americanos, australianos, que trabalhavam com sociologia do corpo, antropologia do corpo, história do corpo. E na França, em particular, havia um movimento grande de historiadores retomando o que o Lucien Febvre disse lá no início do século XX, que era preciso estudar o homem de carne e osso, né? É preciso entender o que que eles sentem, qual é a relação deles com o corpo. E eles estavam, os historiadores nos anos 70 e 80, sobretudo, e quando eu cheguei já era 90, estavam retomando isso e desenvolvendo estudos sobre isso. E eu mergulhei no campo e nunca mais saí, né? Porque mesmo a história da água, mesmo quando eu trabalho com temas que parecem que não têm a ver aparentemente com isto, a questão é sempre a mesma, digamos, né? É sempre como é que é possível você fazer as exigências que se faz hoje. No caso da história da água, eu trabalhei muito com a higiene lá dentro, né? Quer dizer, o banho diário, que não era assim, não é tão diário, não era diário, aliás, assim, na minha expressão. Não há grau zero de limpeza na história. Cada cultura, cada sociedade vai ter a sua exigência em relação a isso, como é óbvio, não sejamos ingênuos, mas há uma vigilância muito maior, que não havia meios científicos para isso, especialmente depois da microbiologia, que mostram que o que você dizia que era limpo há 100 anos atrás não é mais, não é? Então, assim, na história da água, acabei vendo isso também. Então, sempre há essa pergunta. Sabe?
Tá. E a beleza, Denise? Claro que ela se associa com essa discussão mais geral, ela se relaciona com essa discussão mais geral, e também, por sua vez, é um desdobramento desse terreno, história do corpo, de que você falava, mas é também um terreno em si, porque vai envolver representações de todas as ordens, vai envolver valores, vai envolver percepções que não passam só pela história, nem só pela sociologia. E a beleza? Salvo engano meu, e eu acho que não, porque eu leio tudo que você faz, você não publicou integralmente o seu doutorado aqui no Brasil, que era imenso, né? Eu cheguei a ler na época, acredite. Você não publicou o seu doutorado, mas o seu doutorado fazia uma escavação desse tema em muitos sentidos, né? De representações ideais, projeções, etc. E a beleza dessa discussão?
Então, eu publiquei o História da Beleza, que é um resumo do desse doutorado, né? Pelo contexto. 20 anos depois.
20 anos depois.
Portanto, já não é mais isso. Eu acrescentei, eu mudei de aviso. Na verdade, o que aconteceu? O doutorado serviu de base para o livro, mas não é o doutorado.
Não é o doutorado.
O que aconteceu? Eu fui para a França com bolsa do CNPq, que eu agradeço até hoje, assim. Não é? Porque foi uma experiência fantástica. Porque veja, gente, na época que eu fui, não tinha internet, os livros demoravam para chegar aqui. Então, o impacto e a necessidade de se atualizar e ir para outro país é muito maior para o historiador, né? Não digo que hoje não seja, mas é que naquela época, assim, era se atualizar rapidamente 10 anos, 20 anos sobre o que estava acontecendo. Então, assim. Quando eu fui para lá, eu fui com um projeto, agora já nem lembro o título, mas era Cidade, Corpo e Vida Urbana, uma coisa assim. Era uma continuação um pouco do que eu tinha pensado no mestrado, mas eu queria aprofundar a ideia da saúde, do cuidado com o corpo, porque as campanhas que eu estudei aqui, iam muito nesse sentido. E eu fui para lá e a minha orientadora, que foi a Michelle Perrot, que está viva até hoje com 91 anos, né, publicando, é fantástico. Ela não é uma especialista, ela é uma imensa erudita, historiadora, mas ela não estava trabalhando com história do corpo. Na época, ela estava preparando, ela tinha feito história da vida privada com outros autores, estava preparando história das mulheres, mas ela não estava. Aí ela me disse: olha, eu vou te orientar, evidentemente, e acho bom você ter um co-orientador, que é especialista completo nesse domínio, que é o Jorge Vigarello, para nós aqui no Brasil, Vigarello, que é o grande. Até porque da parte materna. Então, vamos dizer vigarelo. Né? Bom, e ele dava um curso chamado História do Corpo. E por este curso, que era um seminário, passaram vários autores, americanos, franceses. Então, eu conheci o campo. Na verdade, o curso dele foi esse. E ele hoje é um colega, um amigo, tenho uma grande relação com ele. Ele acabou de publicar um livro fantástico, que eu recomendo, ainda não está traduzido, que se chama História do Cansaço, História da Fatiga. E é belíssimo, não é? Bom, então tudo isso para mim não perder. Tudo isso porque quando eu comecei a fazer esse curso, eu entendi que eu estava em Paris, a capital dos cosméticos, né? Dessa insistência com a aparência, não é de hoje? Então tem a ver com isso também, mas eu entendi que a obrigação da beleza aqui é milenar, não é, não nasceu hoje, como é óbvio. Ela se modifica ao longo do tempo e entre as culturas, e nessas mudanças há um índice, há uma série de indicações sobre mudanças maiores nas culturas. E eu estava interessada na beleza como índice dessas transformações. Então, não me interessava tanto, Júlio, não me interessa até hoje, fazer uma história só das representações. Ela é importante, eu acabei por fazê-la. Mas, assim, como é que é a beleza na Idade Média, ou na Antiguidade, nessa história da beleza das representações? Ela me serviu quase de fonte, de base. Mas eu quero entender outra coisa. Eu quero entender, por exemplo, e foi uma das questões do livro, por que que há 50 anos atrás no Brasil, quando você fala de beleza feminina, isto se reúne em termos materiais numa penteadeira. É o pó de arroz, perfume, o leite de colônia, aquelas coisas. Hoje, não é só a quantidade de materiais e de produtos que estão na farmácia, que estão na farmácia, estão na penteadeira, nem mais penteadeira, está em todo lado, na bolsa. Hoje é o tempo que, no caso, as mulheres gastam com isso. Hoje são as partes do corpo implicadas, não é só o rosto e não é só as canelas, é o corpo todo. Então, o que me interessa é essa, eu vou dizer entre aspas, essa invasão da cultura naquilo que é o corpo, como é que isso vai se produzindo como aparência. E como que isso é possível e por quê? E depois para os homens, porque os homens não ficam escape disso também.
Claro.
Então, minha tese e a beleza é uma história de como isto foi industrializado, né? Então, eu estudei muito a indústria dos cosméticos, os primeiros congressos sobre ruga, imagina. Como é que aparece a noção de ruga? Não existia isso tudo, né? Como é que, no fundo, nós nos tornamos mais atentos ao corpo e o problema da beleza se torna algo sério. Não é só uma vaidade de meia dúzia de mulheres mal faladas, não é? É algo sério, é ciência, não é? A cosmetologia nasceu nos anos 50, aliás, como ciência, os congressos. Então, me interessa sempre esses temas, a beleza propícia, que adquirem essa amplitude, essa importância na vida das pessoas, percebe? A mesma coisa com o livro da obesidade, Júlio, porque não é só sobre a obesidade, mas como é que o peso dos corpos, não é? E a medida dos corpos tornam um problema médico. Hoje você vai ter que saber, não é? Então, o corpo me dá a ideia, me mostra essa entrada da vigilância sobre si. Isso influencia tudo, economia, política, não é? Então, é isso que me interessa, mais do que propriamente ver como era. Como é? O que que isso implica, né?
Ah, que legal. E depois vem a água, né? Depois vem a água. Você associou, não só que bebemos, você associou agora há pouco a água a lavagem do corpo, né? Ao banho, e lógico, a uma série de cuidados com higiene, etc., que hoje em dia, inclusive, são urgentíssimos, né? De alguma forma, voltamos a discutir com muita ênfase todo esse cuidado com a higiene. A história da água se combina com a história do corpo e se combina com a história da medicina. É
E
isso?
cidade também, sabe, Júlio? Porque eu acabei, isso é por conta das aulas, por conta de interesses mais antigos. Uma parte da minha trajetória é que a paisagem urbana me interessava já, e eu não, claro, não podia abraçar tudo, mas era uma coisa interessante. E o Richard Sennett lançou há muito tempo atrás um livro, que é geral, que é rápido, mas é interessante, chama Carne e Pedra. Foi lançado no Brasil também. Então, é assim, a relação de como o corpo dos habitantes, os corpos, né, e o corpo da cidade se relacionam. Ora, quando eu comecei a fazer história na verdade, se chamava o primeiro projeto, isso foi fruto de pesquisa do CNPq também, se chamava O Corpo na Cidade das Águas. E quando eu fui mergulhar na pesquisa sobre o uso da água em São Paulo, no século XIX, eu me apaixonei pelo tema porque eu percebi que São Paulo, que tem toda uma história ligada, não vou nem falar dos bandeirantes, mas assim, uma história mais recente ligada àquilo que é seco, as ruas, não é? A pavimentação dos rios, você vê, São Paulo, tem, tudo bem, tem o Tietê, ainda tem lá o Pinheiros, ok, mas tudo isso é transformado e nós não temos uma relação com os rios como há em outras cidades, nós não temos essa relação, nós não temos praia aqui, nós não temos relação com o rio. E, no entanto, até o início do século XX, a história dos habitantes de São Paulo era forte com as águas, mas mesmo forte. E eu fiquei entusiasmada em quase ressuscitar esse terreno aquático, né? Que passa pela alimentação dos peixes de água doce, que passa por uma relação com as águas, que não é essa da higiene de hoje, é outra, não é? Inclusive religiosa. Como é que o paulistano lidava com essa cidade aquática, com muitos rios, riachos, bicas, depois chafarizes, etc. Ora, isso é uma história social, né, que eu não tive muita oportunidade de fazer antes, porque o tipo de fonte que eu trabalhei na história da beleza eram fontes, por exemplo, a publicidade, o discurso médico, as revistas, que na época não estavam digitalizadas, e foi um trabalho danado, né? No História da Água, eu fui para um tipo de fonte que eu gostei muito de trabalhar, que é desde o processo crime, onde eu vejo crimes de meninas que iam buscar água nos poços, não é? E elas eram atentadas, enfim, violadas, até documentos assim ligados às memórias ou às pessoas que morreram, por exemplo, os inventários, não é? Quantos potes de água tinha em casa, quantas tinas. Então, eu mergulhei no tipo de documentação que eu gostei muito, que eu queria muito mergulhar. Eu não sei se eu fiz História da Água por causa do tema, eu gostei do tema, mas eu acho que é porque eu gostava de frequentar o arquivo é um lugar que eu gosto muito de estar, né? Eu gosto de estar lá dentro. Na época, o arquivo era lá perto da Praça da Sé, que eu ia, depois mudou, foi lá para perto do metrô Tietê, enfim, fiquei lá no Arquivo do Estado, no Arquivo Municipal. E então eu mergulhei nesse mundo, mergulhei, fala d'água, de São Paulo, e também porque eu sou de São Paulo. Então, assim, eu tive epifanias, sabe? Momentos no trabalho em que eu quis refazer o itinerário dos barqueiros, sabe? Aí me vi Praça João Mendes e falei, pô, o barqueiro X falou que aqui viu uma montanha e sentiu qualquer coisa, porque é muito difícil você, como historiadores sabem disso. Captar o que sentiram as pessoas do passado, especialmente se elas não são alfabetizadas, não deixaram registro. Eles são muito poucos esses registros. E eu não queria cair no romantismo e falar, ah, né? Então, eu fiquei lá, junto com esse laconismo, buscando. Aí, na minha ingenuidade, eu fui lá para ver o que que ele sentiu. Mas claro que eu não vi a montanha, só vi um monte de quase fui atropelada. Não deu certo. Mas é assim, só para te mostrar um pouquinho para quem está nos assistindo, é que um tema puxa o outro, mas depois ele ganha uma certa independência. Isso, foi isso. Eu fui embora nesse mundo da história social dos usos da água. Higiene foi um capítulo, ou dois, mas no fundo eu acabei me apaixonando por essa cidade do século XIX e me forcei a pôr um ponto final, porque eu queria continuar.
Isso envolve também, né? Você é daqui de São Paulo, eu também sou. São Paulo, uma cidade tão transformada, tão alterada, tão recaracterizada a cada tempo, que a gente perde totalmente a noção do. Olha, mesmo elogiando, dizendo que o seu livro Cidade das Águas é maravilhoso, é mesmo. A gente tem muita dificuldade de revisitar essas outras cidades, né? Uns anos antes da sua. Porque a Cidade das Águas foi sua livre docência, né?
Foi a livre docência, chamava São
Ele...
Paulo das Águas, aí não, a editora queria o título Cidade das Águas, ficou assim.
É um título muito bonito, inclusive. Uns anos antes, né, o Nicolau fez bem sobre São Paulo, Orfeu Estático. E mesmo tendo nascido e sempre vivido em São Paulo, com o breve intervalo de 6 meses que eu fiquei fora, eu lembro do meu choque, e eu senti um choque equivalente quando eu li o seu livro. O meu choque quando eu comecei a ler o Orfeu Estático, e logo na abertura do livro ele fala assim: São Paulo era uma cidade conhecida pelas suas matas e florestas. Para nós, hoje em dia, parece que estamos falando de outro planeta. Daí a gente abre o seu livro e encontra uma São Paulo que é anterior, inclusive, àquela sobre a qual o Nicolau escreveu, em que você mostra que São Paulo era uma cidade das águas. A cidade que depois canalizou o Rio da Independência, que diabo, não é? As margens do Ipiranga são inacessíveis hoje, porque não foi canalizado. Então, é fascinante também como essa espécie de desvendamento da cidade que a gente habita e que desconhece, porque é outra coisa, né?
Exatamente, eu quando fiz num pedacinho a história dos barqueiros, eu me dei conta que o primeiro arranha-céu, Martinelli, lá com os barqueiros tiraram aqueles cascalhos, aquela areia, para construir o prédio. Então,
Olha.
a cidade nasce do rio, não é? Os rios tiveram uma função muito importante, não é? Assim, você tem todo um número de profissões que desapareceram, tem o atravessador de ponte, o atravessador de rio, são duas coisas diferentes. Havia muitas pontes, claro, se tinha rio, tinha ponte, né? Pinguela, e vários tipos de ponte. Eu tenho um capítulo só sobre ponte, tem pinguela, tem tudo. E tem o sujeito que mora em cima da ponte, é o zelador da ponte, que tem a chave, uma briga danada com essa chave. Depois tem além os barqueiros que fazem esse trabalho de tirar o cascalho do rio, tem os barqueiros que são pescadores. Então, assim, você mergulha literalmente num universo ligado à água em São Paulo que eu desconhecia, porque a água hoje você abre uma torneira e ela está lá, mas tem uma
É
rede
uma
lá
abstração, né? É uma abstração.
tem uma rede lá atrás e tem uma história com essa rede, né? Evidentemente, eu estou sempre muito preocupada em trabalhar com isso. Quer dizer, como é que é possível, né? Sempre a mesma pergunta.
E junta também, além da coisa da beleza do corpo, junta com o lazer de novo, né? Porque a relação com esses rios era uma relação, essa relação, havia uma relação de lazer, foi possível uma relação de lazer, se perdeu.
Havia
Eu.
as estrepolias, porque tinha as enchentes. Tem hora que você fala, nossa, não há, a história se repete e parece que se repete igual, porque você tem as enchentes, você tem as habitações pobres que moram com as enchentes, continuam esses problemas. E você tem uma coisa que já não tem mais, que é a molecada, ou tem muito pouco, a molecada que aproveita depois da chuva para fazer uma série de brincadeiras com as ruas de terra molhada, com as enxurradas, não é? E a gente tem um universo também da pesca, não é? Isso, escritores mais antigos já tinham falado, né? De como São Paulo é forte nesse meio, nesse modo de vida, que é uma atividade que também atinge os meninos. O que é muito interessante em relação aos rios é, eu não fiz história de gênero, mas poderia fazer, porque o uso dos rios era um pouco codificado entre meninos e meninas. Menina, especialmente entre 1880, 1850 até 1880, onde eu encontrei mais registros sobre isso, menina que se preza não vai para o meio do rio. O meio do rio é lugar de rapazes, de meninos, não é? Menina fica na beira, porque menina tem que ter o pé na terra, mergulha de cabeça e vai lá ver a mãe d'água, não é? E tem lá, vai várias vezes, só os meninos. Então, assim, é um universo fantástico, né? Que você abre e que mostra como é que era essa cidade de São Paulo, que é uma cidade ligada às águas e que tem a ver com o Brasil. Quer dizer, eu começo o livro em 1822, não é à toa, porque o famoso brado foi dado, heróico, foi dado às margens do Piranga, como se chama. E eu percorro, né? Eu faço quase uma ficção, entre aspas, o Piranga é lá do Ipiranga, né, que depois construiu e tal, até a Praça da Sé, né, e ali começa a história. No final do livro, eu invento um personagem baseado nas fontes, obviamente, que sai da Praça da Sé e vai para o Ipiranga, mas aí ele já encontra todos os sinais do século XX, porque eu termino o livro com a data da primeira hidrelétrica, que é em 1901. Então, como é que está a cidade nessa época? A cidade é mesmo o corpo fundamental dessa pesquisa, Júlia. Um dia eu vou voltar, porque outro dia um colega do Rio de Janeiro, da Fiocruz, me perguntou quando é que você vai voltar à história da água. Acho que eu vou voltar, porque é um tema. Ele é assim, é perigoso, porque o tema é bonito em si. Sabe? Às vezes eu gosto de pegar um tema que não tem beleza nenhuma, nem atrativo nenhum, só como desafio de pesquisa. Né? Porque,
Eu
por
vou
exemplo,
mostrar que isso é bacana, né?
o historiador é facilitar. Eu fui facilitada por esse tema, eu devo reconhecer, porque falar da água já é poético, né? Pelo menos nos nossos dias. Então, e depois tem toda a problemática mundial da falta d'água, a Agenda 2030, a água. Então é um tema que me favorece, obviamente, né? Há temas que não são favoráveis, né? Mas que desafiam mais nesse sentido. Atualmente eu trabalho com a história da depressão.
É. Eu ia justamente te perguntar disso, saindo da água para o que você chama de história das emoções tristes, né? O que é uma história das emoções tristes?
Eu digo que eu voltei à água, que o meu projeto atual do CNPq é melancolia e clima. Eu estou voltando para a natureza, para a cidade. Mas, enfim, tá quase. Eu nunca acabo de acabar esse livro, que é resultado das outras pesquisas, que se chama Das Antiguas Mágoas à Moderna Depressão, é o título, né? É um trabalho que eu vou mostrando a partir de vários registros, inclusive da imprensa, mas não só. Como é que foi possível, novamente, uma série de tristezas que tinham nomes: dor de cotovelo, temperamento macabunzo, ou mágoa, ou tédio. Mas, assim, eu fui buscar uma miríade, um rico vocabulário sobre as emoções tristes, mas mesmo rico, termos que eu não conhecia, inclusive. Neurastenia, que já desapareceu, são diferentes. Mas todos esses termos estão lá nos jornais, por exemplo, antigos. Quando você chega pós-guerra, que é o grande marco internacional, que surgem os antidepressivos, porque antes eles não existiam, e que surge o famoso manual internacional da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM, manual que vai codificar as doenças mentais, é aí que surge a ideia de que depressão é uma palavra que explica uma série de tristezas, cada vez mais. E digamos que a depressão vira assim uma noção, um nome, noção, que engole essas outras formas de estar triste. Não é só um problema de vocabulário, como é óbvio, né? É uma questão, importante nos dias de hoje. Então, veja, o que eu tentei fazer nesse trabalho é dar à luz um pouco àquilo que existiu, que são as várias formas de sentir-se triste, antes disso ser chamado de depressão. Havia depressão severa, que o Freud já tinha cunhado desde o final do século XIX, mas na boca do povo isso aparecia raramente, não é? E começa a aparecer cada vez mais. Então eu pego um certo número de fontes e vou mostrando como é que isso vai aparecendo, não é? E qual a implicação. É basicamente isso, não é? Então,
Emoções tristes.
A fossa, imagina, né?
Fossa, fossa. Havendo, inclusive, a música de fossa.
E a boate, tinha uma boate no Rio de
E a
Janeiro, chamada.
boate. Fossa.
Caía na fossa, enfim, né?
Caiu na fossa.
Isso é tão prosaico.
O Vitor Espósito, pergunta, não sei se você está vendo aí, se está passando para você, ele pergunta sobre transtornos alimentares, se você já passou por esses temas em algum momento.
No livro sobre os gordos, a história de peso, eu estou com ele aqui, nesse livro aqui, ó, eu tenho um capítulo sobre anorexia. Eu tenho um capítulo que é uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas eu falo que a magra de ruim ficou boa, é o título do capítulo, porque todas as, a Olivia Palito, todas essas imagens da magricela que não casava, de repente vira moda, né? Então a magra de ruim virou boa. E depois eu tenho um capítulo sobre, ou antes, já me lembro, sobre a anorexia, não é? Que, como é que isso é tratado no momento em que. É tratado, sobretudo, fora da ciência, né? Por nós, tenho sim. É um tema importante.
Então, Vitor, vá atrás desse livro, que é bem bacana. Denise, lazer, beleza, água, emoções tristes, todas as suas pesquisas são pesquisas que partem da história. Você mais de uma vez enfatizou esse olhar de historiadora, tal, mas que não se resume em história. Você, de resto, também trabalha no programa, também dá aula no programa de psicologia clínica. Quando a gente lê os seus textos, há uma série de discussões que não são discussões que possam ser feitas exclusivamente a partir do repertório de historiadoras. Como que é trabalhar nessa, eu ia falar fronteira, mas na prática não é exatamente fronteira, é nesse trânsito, nessa espécie de circulação ininterrupta entre áreas. Algo que um tempo atrás no Brasil era bem difícil. Certamente, quando você fez o mestrado, o olhar sobre essa circulação era um olhar muito mais carregado, esporadicamente reprovador. Como que é trabalhar nessa circulação entre áreas?
É, eu acho ótimo. Perguntar para mim, eu vou defender, porque acho ótimo. Acho muito difícil. Supondo que eu vá trabalhar um tema completamente relacionado à história econômica ou política, mais, digamos, esperado, mesmo assim, quem trabalha com esses domínios sabe que é muito difícil. Você dizer assim, não, eu tenho aqui um limite, vou ler só esse tipo de livro, e assim, né? Não dá. A gente vai buscar em várias searas. Eu acredito que, eu também não escolhi isso foi acontecendo, né? Eu devo dizer que uma boa parte da minha formação eu fiz mesmo na França. Então, digamos, quando eu me dei conta do que é o trabalho de historiador de verdade, eu estava lá. E, para você ter uma ideia, acho que as pessoas sabem disso. Na Ecole, onde eu fiz o pós-doc, depois trabalhei várias vezes, a maior parte dos historiadores que nós lemos aqui como historiadores, eles estão na disciplina Antropologia Histórica, né? Na época que eu estava lá, acho que só o Marc Ferro, que estava na história, entre alguns outros, mas assim, a maior parte dos que nós lemos aqui como historiadores estão dentro desse grande domínio que é a antropologia histórica. Então, eu acho que assim, essa interdisciplinaridade fez parte da minha formação. O próprio Vigarello, que me influenciou muito, não é? Mesmo a Perrault, mas o Vigarello, sobretudo, é de uma formação muito híbrida. Ele era professor de educação física. Ele fez educação, depois ele foi para filosofia. Ele foi aluno do Georges Canguilhem, História da Saúde, depois colega do Foucault. Devo dizer que os trabalhos do Foucault também foram muito importantes para mim, até hoje são. E o Foucault é um filósofo historiador, né? A pergunta fundamental do Foucault sempre foi como é que é possível alguma coisa ser o que é, né? Sempre foi essa. E ele vai para arquivo. Então, assim, eu acho que tem a ver com essa formação que é mesmo interdisciplinar. E eu acredito, Júlio, que no Brasil isso cada vez mais acontece. Quer dizer, meus colegas historiadores, nem vou falar de você, mas enfim, todos eles trabalham nessa seara entre as várias fronteiras, até mais, às vezes, do que outros domínios, até mais que alguns psicólogos. Eu devo dizer que na psicologia clínica também eu estou num grupo bastante híbrido, porque somos três. Eu, o Peter Paupelbart, que é filósofo, e a Sueli Ronick, que é psicanalista. E uma psicanalista que tem ciências sociais. Portanto, é um grupo que está na psicologia clínica, tem lá o grupo chamado Grupo da Subjetividade, Mas nós três somos completamente híbridos nesse aspecto. Eu me considero completamente historiadora por conta dessa questão que eu faço. Não é porque eu trabalho com arquivo, não é porque eu trabalho com temas do passado, eventualmente, mas é porque a minha preocupação é entender historicamente como é que as coisas se produzem, sabe? Então, como eu tenho essa preocupação, eu acho, não é, que eu me situo na história e sou historiadora. Mas, por exemplo, atualmente eu andei estudando e fazendo vários textos sobre o tema do hospital e da hospitalização. Foi um tema que eu trabalhei em 2011 e voltei a trabalhar agora por causa da pandemia. Esse tema, eu acho que ou os historiadores trabalham com o hospital, ou a gente vai deixar isso só para os antropólogos, porque eles estão entrando lá, né? E fazendo antropologia hospitalar. E a história do hospital é fantástica, como indústria, como empresa, produtora de corpos, porque nós hoje nascemos e passamos alguns dos nossos momentos mais dramáticos lá dentro. Então, assim, são temas que eu acho que demandam que você leia outras coisas além de historiadores. Agora, cada vez mais os historiadores leem outras coisas também. Então, eu estou achando ótimo.
Graças a Deus, né?
Bem.
Mas é muito importante o teu comentário de que o que para você caracteriza o teu lugar na história é o tipo de pergunta que você faz.
Não é o tema. É a pergunta, é o problema, né? Eu digo, tem problema, não tem história, né? É o problema. E o problema, claro que tem a ver com o presente, aí para retomar todos os historiadores que falam dessa frequentação presente e passado, mas é óbvio, não é? Então, a pergunta é fundamental.
Maravilha. Bom, você, na verdade, já respondeu ao que o Léo Hernandes perguntou, se o Vigarello foi um referencial. A Denise já tinha comentado antes que o Vigarello foi co-orientador do doutorado dela, que compartilhou o trabalho de orientação com a Michelle Perrot, e ela voltou a falar do Vigarello agora para pensar na importância dos estudos e dessas trajetórias que não são lineares, que não são unívocas. Bah Fusaro, eu não sei qual é o prenome, te pergunta por que o século XX?
É porque é o século do corpo aí, não sou eu que estou dizendo isso. Nunca, nunca antes tivemos tantas imagens do corpo, até porque há meios para isso, né? Desde o início, desde o final do século XIX, na verdade. Você tem cinema, depois propaganda, depois televisão, depois todas essas mídias que vocês conhecem. Nós temos uma produção de imagem corporal. É como se a gente tivesse mais imagem corporal do que gente. É muita imagem corporal. E isso muda a nossa relação com o corpo, a nossa definição do que é corpo e o que a gente espera dele. Século XX, século dos espelhos. Pessoal, eu não preciso dizer hoje, no Brasil, se eu pensar na minha avó, ela tinha aquele espelhinho cor de laranja, sabe? E ali. Hoje nós temos, é quase uma perseguição especular, espelho para todo lado. Nós nos vemos mais. Isso significa que nós gostamos e desgostamos mais de nós mesmos, muito mais. A ideia da imagem corporal assumiu um espaço e um lugar na vida das pessoas. Você pensa hoje no treinamento político, no spin doctor dos grandes políticos, é todo baseado na imagem corporal, né? Entre as palavras que serão ditas, quais são os gestos, qual é a postura, qual é o olhar. Assim, o corpo tem hoje uma densidade em termos de importância e de mercado que não tinha antes. Porque você fala, mas você voltar lá, você tem corpos na Idade Média. Claro que tem, sem dúvida. Né? Política do Corpo tem lá um texto belíssimo do Jean-Claude Smith na Idade Média, claro. Agora, hoje, você tem uma banalização dessa necessidade impressionante. E é isso que caracteriza. A gente fala que o século XX é o reino e a ruína do corpo, né? Está quase que no começo e no final dos processos. O que me interessa, sabe, Julia, entender por que será que nós estamos tão obcecados pelo corpo? Então, acho que eu faço história do corpo para me livrar dele. Meu ideal é fazer história da alma.
Fica como uma ideia para o próximo trabalho, do corpo à alma. E sabe que tem uma outro dia conversando com uma amiga que trabalha com ensino básico e nesses tempos de pandemia dá aula, lógico, remotamente, né? Ela me falou algo muito impressionante. Eu não sei se tem pesquisa já, ou se é uma coisa mais empírica, mais de impressão e tal. Que parte, lógico, da ideia, não foi isso que ela falou, mas parte da ideia de que hoje uma parte dos nossos espelhos são telas, né? Nós nos vemos nas telas o tempo todo. E uma proporção, que também tem uma relação com questão de gênero, de alunos, né? Do sexo masculino, que mantém as câmeras abertas, a proporção é muito maior daqueles que mantêm as câmeras abertas durante as aulas, enquanto que as alunas dizem que preferem ficar de câmera fechada porque tem dificuldade de ficar se olhando o tempo todo. Isso dá uma discussão incrível. Se isso for geral, dá uma discussão incrível, né?
Evidente que há isso. Eu preciso fazer muitos trabalhos para entender a relação, as diferenças entre os sexos, gêneros, entre as idades, não é? Por exemplo, agora com o coronavírus, outro assunto é a ideia do corpo velho adquiriu uma sensibilidade ainda maior, não é? Depois disso que a gente soube que em alguns hospitais, não só no Brasil, a ideia do velho, não é? É aquele que ocupa mais espaço, mais cama, né, nos mais respirador e portanto, enfim, toda essa imagem da velhice seria ser repensada, quer dizer, e eu acho que precisaria fazer muitos estudos ainda para entender os usos da imagem do corpo e a obsessão que se tem com o corpo hoje. Há uma verdadeira obsessão, não estou dizendo que é bom ou má, mas é uma preocupação, assim, os investimentos econômicos mostram isso, né, o quanto nós gastamos de tempo e de dinheiro para cuidar do corpo. Quando eu falo corpo, é saúde e aparência física, as duas coisas, né? E há mais diagnósticos. Há mais. Nós não temos mais silêncio dos órgãos, acabou a ideia do Castorp, né? Silêncio dos órgãos. Agora o silêncio é suspeito. Está quieto demais. O que que tem aí dentro, né? Então, você tem tomografia, tem aquele monte de coisa. Então, nós estamos, para usar uma expressão conhecida do Fernando Pessoa, na era do desassossego, mas agora com o corpo, né? Não é da alma.
Olha só. Bom, Denise, a gente tem pouquíssimo tempo. Marli Chapochnik disse que você é uma inspiração para todos nós. A Marli tem absoluta razão. Queridíssima amiga Marli tem absoluta razão para todos nós. E a gente tem 3 minutos. Se você conseguir, nesses 3 minutos, falar um pouco de corpos de passagem, de como está montado o livro que a Pillow Talkaways disse que adora e pediu para você falar 2 palavrinhas. Ela não pediu 2 palavrinhas, 2 palavrinhas é o que o tempo permite. Fala um pouquinho.
Olha, isso é assim, é uma ideia. O corpo de passagem, vou ser bem sincera com vocês, ele não me deu trabalho para fazer, porque eu reuni ensaios que já tinham sido publicados. Então, dos meus livros todos, é o que menos eu trabalho, mas é o que mais vendeu.
Ótimo, ótimo.
Na coisa das viagens, porque acharam que corpo de passagem, isso numa determinada livraria, corpo de passagem turista, né? Então, é que é por isso que vendeu também, não sei.
Vendeu muito em livraria de aeroporto, né?
Porta, editora fã, né? Mas o fato é que ele está dividido em duas partes. A primeira parte é a crítica que eu faço, bem dos anos 90, dos corpos que passam por todos os lados e não deixam seu registro, a perda da memória. É muito Walter Benjamin, assim, também, na minha inspiração. Como é que a gente vai perdendo, vai ficando mudos e surdos em experiências narráveis, né? Nas nossas narrativas. Eu gosto muito de literatura, o Júlio sabe, então eu não consigo escrever como literata, então eu escrevi um ensaio. A primeira parte é isso. A segunda parte é uma proposta. E aí tem a ver, não vai dar tempo de eu falar aqui, tem a ver com dois filósofos, um filósofo que é pouco conhecido, que me influencia muito. Atualmente eu dou um curso sobre ele na PUC, que é o Gilbert Simondon, um filósofo das técnicas. Eu gosto muito dele. E ele me influenciou bastante, e ali eu faço quase, é quase propositivo. São ensaios sobre como é que o corpo, em vez de ficar passando para todo lado, possa ser ele mesmo um portal, uma passagem, não é? Uma passagem, eu uso muitas mil e uma noites. E como é que a gente pode, e somos, certamente somos, essa passagem quase quase como uma expectativa de reencantamento desses corpos. Não dá para falar aqui, né? Mas enfim, vai.
Os comentários e os elogios são muitos, você pode ver. A Tatiana, que assina como capa, disse que é lindo ver esse trânsito entre psicologia e história, e ela é qualificada para dizer isso porque a Tatiana é psicóloga e historiadora. Então, absolutamente qualificada para fazer essa avaliação. Vários comentários de colegas, a Gabriela, a Pelegrino, agora a Maria Hilda, nossa colega da PUC, todos agradecendo. E Denise, eu quero também te agradecer muito. Nosso tempo está acabando e se a gente não respeitar, o Instagram corta a transmissão simplesmente. Então, super obrigado. Lindo, lindo, lindo. Em nome da revista, expresso também nesses vários comentários dos espectadores. Foi sensacional. Super obrigado.
Eu beijo para todos.
Tchau, tchau. Gente, muito obrigado pela presença. Daqui a 15 dias, porque agora as lives são quinzenais, daqui a 15 dias nós vamos ter a entrevista com a Flávia Galli, da Unifesp, que vai falar de uma história medieval e simultaneamente global. Obrigado para todo mundo, especialmente para você, Denise. Parabéns para os professores e fiquem recolhidos e protegidos. Protejam os corpos e as almas. Tchau, tchau, gente.